pecado, a gente importa. Então eu falo, a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus.
Glória.
Semana passada, estivemos meditando sobre o tema evangelismo superficial. Evangelismo somos todos comissionados por Jesus a fazer a este santo trabalho. Renato estava falando comigo que o irmão falou assim que ele ia orar para ver se era hora dele fazer evangelismo. Não, a palavra de Deus já nos comanda que nós temos que levar o evangelho a toda criatura. As coisas que são comandadas pelo Senhor, você não precisa orar, você só faz, só obedece. E esse é um trabalho que é um trabalho santo comissionado pelo próprio Deus. Como temos feito? Se é que o temos feito. E isso é uma coisa muito séria. O versículo que ficou da semana passada é João 1:42, que diz: ele o conduziu a Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Temos que ser discípulos e fazer discípulos. Não somos chamados a levar apenas uma mensagem, mas a viver essa mensagem. Procurar caminhar junto com aqueles que iniciam uma jornada, a sua jornada em Cristo. E a pergunta que fica para você é: quando nós vamos despertar? Quando você vai acordar? Quando que você, não se assuste com a terminologia, Renato, mas quando você vai tomar vergonha na cara e vai agir como cristão? Porque as pessoas, elas estão morrendo. Elas precisam de ouvir o que você tem para dizer. Você está alimentado o suficiente? Lembro de um pastor lá de São Paulo, que ele, certa feita, ele chegou na sua sala de aconselhamento, ele olhou na parede, um monte de quadrinhos, de curso que ele tinha feito, e ele falou assim: para que serve isso? O que eu tenho ponho de posto de prática? Eu sei que ele, numa atitude radical, ele recolheu aqueles diplomas, guardou tudo e falou: eu vou pôr em prática. Nós já estamos gordinhos o suficiente e nós precisamos colocar em prática. A palavra de Deus tem como título Jesus, muito mais que Moisés. Abra a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Estamos avançando rapidamente. Creio que o capítulo 1, mais os dois cultos, a gente encerra ele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 em diante. Assim diz a palavra de Deus: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, mais uma vez lemos a Tua Palavra, a Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que transforma, que muda, a Tua Palavra para que não permite que nós fiquemos na nossa zona de conforto. O Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos colocamos à Tua disposição essa noite, Pai. Peço, Pai, que sobre a minha vida, a capacitação do Teu Espírito. De mim nada posso falar, nada tenho a expressar para os meus irmãos, mas sei que os Teus filhos, Pai, vêm aqui para receber um recado do Senhor, uma direção para as Suas vidas. Nós, Pai, dia após dia, somos confrontados e entregues, Pai, que como ovelhas ao matador. E palavra humana, Pai, que não nos sustenta, não nos guia, não nos direciona. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Coloca na Tua presença também a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas que vão ouvir esta palavra. Que apesar desse vaso frágil, o Senhor possa levar um recado santo aos seus corações. Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos vindo numa sequência de dias em que, num primeiro momento, João Batista, se você está acompanhando as mensagens, João Batista, ele está batizando e ele começa a ser inquirido, começa a ser perguntado por uma série de religiosos e fariseus. Num segundo dia, ele responde para outros religiosos. Num terceiro dia, ele aponta para o Cordeiro de Deus e dois daqueles discípulos, André e João, o seguem. Na sequência do texto, no outro dia, André, que recebe aquela palavra, ele tem que expressar, ele não consegue ficar aquela palavra guardada, e ele leva primeiro para a sua família. Ele vai lá para Pedro e apresenta Jesus. E aí, nesse dia, no terceiro dia, no quarto dia, novamente a ação da palavra. A palavra, depois que ela é deflagrada, ela age. Por isso que nós precisamos abrir a nossa boca. O primeiro versículo que nós estaremos meditando é João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe tinha acabado de receber aquele evangelho e ele já estava com aquele negócio, aquela informação ardendo no seu coração, e ele precisava passar. E ele passa para Natanael. A necessidade de comunicar a experiência de Jesus, visível apenas em André, agora ela é transferida para Filipe. Esse é o princípio fundador da verdadeira expansão cristã. Você ouve a palavra te transforma, te mexe com você e você leva para outra pessoa. Você não guarda, você não coloca uma gaveta, você não guarda simplesmente para você. É como uma boa notícia, é como quando Jesus Cristo nasceu e aí aqueles anjos vieram e falaram, aqueles homens, aqueles pastores correram, porque eles tinham que ver, e um falou para o outro, largou as ovelhinhas ali e correram, porque eles tinham que falar de Cristo. Isso tem que ser a minha vida e a sua vida. Filipe vai buscar Natanael, da mesma maneira que o irmão Cláudio e a irmã Naldinha foram lá buscar a irmã Creuza, pegaram ela com a mãozinha dela e falaram assim: vamos para casa do Senhor, eu te levo. Esse é o princípio cristão. Você convida a pessoa e a traz. Você traz ela, não para uma igreja, mas para o Senhor. Para que a pessoa possa ter contato com a palavra de Deus. Quem faz mudança é o próprio Deus. A identificação de Jesus feita por Filipe e Natanael, pensando que podia traí-lo, mostra que ambos continuam se movendo segundo a antiga aliança. Eles eram homens que ainda entendiam, que eles tinham ouvido falar de um Messias, mas eles achavam que esse Messias ele vinha continuar a obra de Moisés, talvez a obra de Josué, alguma coisa no sentido político, social, militar. E eles ainda estão pensando que esse Jesus é. O coração deles é um coração que ainda está preso, sente que tem que mudar, e eles acham que podem atrair alguém. Somente Cristo atrai pessoas a Cristo. Quando você fala, você não tem que falar da sua força, você não tem que falar da sua voz, do seu entendimento, você não tem que se preocupar em saber o que você vai falar, simplesmente você se coloca à disposição, e aí o Senhor vem e se utiliza de você. Você é apenas um canal, você é apenas uma pessoa pela qual o Senhor usa. Não é nada de louvável, não é nada de importante, mas é apenas um canal. Para nós é um privilégio, para o Senhor é apenas mais uma pessoa que está lhe falando dele. Eles são israelitas apegados à lei, à antiga escritura, e vem no Messias essa figura antiga. Com as suas palavras, o apóstolo João revela a mentalidade existente no meio do grupo dos discípulos. Jesus, o Messias, não representa uma novidade, ele é apenas uma continuidade, uma tradição totalmente errada. Jesus Cristo, ele vem para mudar, transformar, ele vem para cumprir a lei, sim, mas ele vem para cumprir a lei de um modo completo, um modo com amor, um modo em que você exorta a pessoa, chama a atenção dela e ela se sente acalentada, não machucada. As pessoas já estão machucadas demais na rua, nas vidas. As pessoas já se machucam através de palavras, através de ações, de omissões. Não precisa de mais uma pessoa como você para machucá-las. Nós precisamos expressar um bom amor. Jesus Cristo era uma pessoa que atraía as pessoas. Ele não tinha um discurso leve, ele não tinha um discurso tranquilo. A palavra de Deus diz que ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer a confusão. Ele veio para trazer em você alguma transformação tal que você está no meio social e você, impactado, você começa a transformar. E as pessoas começam a olhar para você e falar assim: por que você mudou? Você era tão legal. E algumas pessoas vão te perseguir, algumas pessoas vão achar que você está errado. Mas você segue um caminho abençoadinho por Deus.
Aleluia.
Glórias a Deus. Os profetas, ao qual eles se falam com o celular, escreveram muitas vezes a futura salvação em termos de restauração da monarquia davídica, e vai ser restaurado, mas não agora, não naquela época. Vai ser uma restauração no futuro, em que a ovelha não vem mais como ovelha, não vem mais como um cordeiro, vem como leão da tribo de Judá, e vai reger as tribos com vara de ferro. Os membros da antiga aliança e não discípulos de João Batista não entenderão o papel messiânico de Jesus. De fato, o desconhecimento de Filipe, ele se perpetua pelos meses a seguir e pelos anos a seguir. É um homem que está preso na lei, está ouvindo uma verdade e o coração dele não se transforma. Quase no fim do ministério de Jesus, em João 14:9, ele olha para Jesus e fala assim: só basta mostrar-nos o Pai. Jesus olha para ele e responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esse homem ainda não entendi. Será que você está numa condição como essa? 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e continua amarrado a princípios antigos. Eu não estou falando de princípios que não podem ser mudados, estou falando de princípios doutrinários que evitam, que impedem que você leve a palavra de Deus, o amor do Senhor. Esse homem tinha essa dificuldade. Jesus o expulsou, Jesus o baniu, de maneira nenhuma. Pacientemente, Jesus foi ensinando esse homem. E aí, lá na frente, esse homem ele dá frutos. Nem Filipe, nem Natanael saem da palavra escrita, estão amarrados na palavra escrita, ao passo que Jesus, ele nos leva além. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Antiga aliança, nova aliança, procedimento, meios. Como que você vive esse cristianismo? Será que você continua amarradinho? Será que você continua preso? Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E ontem estava lá com o João, lá em Acho Fundo 2, ministrando a palavra de santidade que eles pediram lá. E aí eu fui com uma camisa social, não sabia, era um grupo de jovens, não me falaram como era a roupa, levei uma gravatinha guardada lá, porque se precisasse eu colocava. E as pessoas, elas religiosamente não se adaptam. Então, se eu vou numa igreja e eu estou acostumado a pegar com terno e gravata, bem, se eu pego com terno e gravata. E as pessoas não estão preocupadas se você está vestindo terno e gravata, se você está camiseta ou não está. A gente se veste com zelo e decência, mas a maior manifestação da palavra de Deus não é o exterior, é o interior. O batismo é isso. O batismo é a manifestação que você tem dentro, não é só um banho, senão não vale nada. Essa semana uma pessoa veio falar para mim assim, sobre batismo: pastor, será que eu tenho que batizar de novo? Fulano falou para mim que batismo agora é só para aspersão. Falei: mano, não se preocupa com isso, irmã. Se tiver que batizar você com aspersão, uma aguinha, que você está no hospital, em qualquer outro lugar, amém. Importa que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se foi no rio, amém. Se foi numa piscina, amém. Se foi numa gotinha d'água, amém. Não importa, é a transformação que você tem dentro do teu coração. E aí eu lembro da história, permita-me contar. A Lu, ela conta que quando ela foi batizar, e ela tinha esse medo, não a minha Luísa, a outra lindinha. E aí ela disse que ela com medo dela ser batizada. E quando ela entrar naquela água, a água fica de cor, Lu. Eita, pecado. Porque as pessoas, elas têm esse tipo de pensamento. Vão ser batizadas, então parece que há uma solução diferente assim. E aí o pecado, ele vai saindo pelos poros assim. E ela conta que ela estava na fila e a mãe dela armava para tirar foto. A hora que viu, ela estava um atrás. O que aconteceu? E sempre um atrás. Chegou no final, era só ela, não tinha jeito. Vou sujar a água toda. Não sujou a água. E as pessoas, elas ficam com esse tipo de temor, ficam com esse tipo de medo. E elas não se soltam para o Senhor. Não se soltam para o Senhor. Em Ezequiel, capítulo 37, de 15 a 28, nós não vamos ler, aparece uma história profética em que o profeta Ezequiel está fazendo um ato simbólico em que ele pega uma vara quebrada, uma vara, e ele escreve tribos de Israel, na outra tribos de Judá, e ele amarra essas tribos com um ato profético dizendo: haverá união dessas duas tribos. E ele falava daquelas tribos, mas também falava no fim do Evangelho, no livro de Atos, da minha pessoa e da sua pessoa, em que nós seríamos enxertados como o verdadeiro Israel de Deus. E nós temos que entender que não somos só os judeus, não é mais só no templo. Isso aqui é parede. Você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. É onde você vai que acontece a verdadeira adoração. Para de se prender a templo, a lugar. A gente tem zelo, a gente tem cuidado. O Senhor tem nos dado, nós somos dispenseiros desse lugar. As cadeiras que nos foram dadas, todas as outras coisas que nós compramos. Mas isso aqui não vale nada. Mais importante são pessoas do que coisas. Temos que entender esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Deus nos purificará dos pecados e vai estabelecer uma relação harmônica entre Deus e o seu povo. Ezequiel, capítulo 37, verso 24, diz: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Está falando sobre viver a palavra. Não se preocupa que você lê 10 vezes a Bíblia por ano, um pouco na sua vida inteira. Se preocupe em você ler sim e viver aquilo que você está lendo. O importante não é você dizer quantas vezes você leu, e sim quanto você vive disso aqui, ou você viveu da palavra de Deus. Somos chamados a divulgar a palavra, mas não apenas através de palavras. Nossos atos falam muito mais no nosso cristianismo. Quando estamos em comunhão com o cristianismo verdadeiro, vemos Jesus como Ele é realmente, e não segundo padrões que nós queremos estabelecer, ou então que a sociedade quer estabelecer. Se você quer ter uma igreja que faça coisas diferentes, você encontra. Porque as pessoas, elas moldam Cristo segundo a vontade deles. Não é esse Cristo que eu falo. Não é esse Cristo que a palavra fala. É um só Cristo. E a palavra de Deus diz que haverão vários Cristos, falsos Cristos. As pessoas vão ficar inventando um Cristo que se amolda com o desejo do seu coração, que não é o verdadeiro. Não é aquele que veio te salvar. Ele é um Deus que faz tudo, menos isso. Cuidado com esse Deus. Cuidado com esse Jesus. João, capítulo 1, verso 46, diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Toda a cidade ou toda a região tem um lugar que a gente olha e fala assim: esse lugar é ruim. Renato estava contando que ele foi chamado para pregar num lugar que, quando ele chegou naquele lugar, ele falou: misericórdia, que perigo, será que eu vou colocar meu irmão? E se eu perguntar para você, de São Paulo, de Águas Claras, de onde quer que você seja, você vai falar assim: tem um lugarzinho que é perigoso. Tem um lugarzinho que é perigoso. Nazaré era assim. E aí ele pergunta: de Nazaré vai vir o Messias? Ah, não posso falar. Poxa, faça isso. Eu não posso citar as referências, mas o seu coração sabe do que eu estou falando. Lugares que são lugares diferentes, em que você tem uma certa preocupação de passar por lá. De imediato, a reação de Natanael ela é negativa. A conexão entre um Messias Salvador e um lugar como aquele que você está imaginando é impossível. Está rindo, né? Está rindo. O evangelista, porém, ao repetir nos lábios de Natanael a menção de Nazaré, ironiza: será o Nazareno? Será que é ele mesmo? Ou é um outro? Entenda que naquela época era o movimento do Senhor Jesus Cristo manifestar. Pessoas elas se levantavam para falar que era o Messias. Hoje ainda tem um maluco que mora aqui. O Henrique Cristo não mora mais no sul. Agora ele mora aqui, lá perto de Capela, na casa do Paulo lá.
Ah, é?
Não é não?
Casa Grande.
Casa Grande? Não. É perto lá não? Não? Mais ou menos. Foi lá, né? Conheceu o Henrique Cristo? Não? Então tem uns caras que ainda acham que é Cristo. Naquela época também era Cristo. Diante da incredulidade de Natanael, Filipe remete-se à sua experiência e fala para ele assim: vem ver. Vem ver, você não acredita? Vem conhecer. Vem conhecer. Da mesma maneira que ele foi alcançado, ele alcança. Nós temos essa tendência. É por isso que nós somos repetidores. Nós temos que levar a palavra como ela é. E as pessoas elas vão replicando a palavra. Não é que nem um telefone sem fio, que vai aumentando. Não. Você tem que falar exatamente o que é. A palavra de Deus ela não tem várias interpretações. Eu tenho que falar isso para vocês. A palavra de Deus ela foi escrita pelo Espírito de Deus para dar um recado. E esse recado é o recado que você tem que passar. Não o que você acha. Não o que você pensa. Não experiências próprias. Não sentimento. Filipe tentou levar a uma experiência ali, mas a resposta de Natanael falou assim: que esse cara? Eu não conheço esse Jesus que está falando, não. De Nazaré ainda. Nós temos que entender que as pessoas elas precisam ser cuidadas. E aí você tem que entender que as pessoas que não conhecem a Cristo primeiro precisam conhecer. Não adianta você começar a querer ensinar coisas mais sólidas para ela, porque primeiro ela precisa ser evangelizada. Se você vier falar comigo no gabinete, lá no lugarzinho que eu atendo, e você não for convertido, eu não posso te discipular, eu não posso te aconselhar, eu tenho que te evangelizar. Porque quem salva não é Paulo, quem salva é o Senhor. Se ele não faz, não é eu que vou fazer. Então, a partir do momento em que você leva aquela pessoa a Cristo, que foi o que ele fez, ele levou aquele homem a Cristo, depois ocorre o discipulado. Ainda que a ideia do discípulo fosse equivocada, aquele sentimento de que aquele Messias seria um Messias general, um Messias diferente, Jesus espera com toda a paciência e vai instruindo, vai discipulando, vai mostrando para ele, vai mostrando para Filipe: Filipe, não é bem assim, é como nós temos vivido. Tem alguns que eu tenho mais contato, tem outros que eu tenho menos contato, mas o contato que nós temos é um contato do quê? De estar direcionando. E aí eu ouvi, o Renato ouvia também, eu não estou aqui para te trazer para essa igreja, nós estamos aqui para levar você para Cristo. Onde quer que você esteja, você vai para Cristo, você segue a Cristo. João 12, 16 diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Você vai tendo paciência, vai falando, vai falando, vai falando, vai explicando. A pessoa não entende, você explica de novo, você explica de novo, até que chega um momento em que o Senhor ele traz a luz. Quando o Senhor traz a luz, a pessoa ela entende. Seja com grito, seja sem grito. Seja com a voz mansa, seja com a voz grossa, seja num ambiente bonito, seja num ambiente saudável, qualquer, o Senhor ele vai te alcançar. Naquele momento, ele te toca. Você lembra da sua conversão? Você você lembra o momento em que o Senhor te tocou? Montalte, como é que é lá? Tocou? Como é que é? Só um comecinho.
Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
As nossas palavras, para aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, muitas vezes elas ressoam nos ouvidos como se fossem palavras sem sentido. Muitas vezes a presença só sua não faz diferença nenhuma, ou quase sempre, ou nunca. Mas quando o Espírito Santo se revela, quando o Espírito Santo ele toca, não tem como você resistir. A graça do Senhor ela é irresistível e ela te envolve, parece aquele abraço de urso. Vai te envolvendo, você não consegue sair nem tensa. O Espírito Santo ele te envolve. Antes, algo que era apenas no campo espiritual, você sente quase que de uma forma física. João capítulo 1, verso 47 diz: Jesus, vendo Natanael aproximar-se, diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Ao aceitar o convite de Filipe, Natanael demonstra o seu desejo de se ver cumpridas as promessas e está disposto a comprovar pessoalmente a afirmação de Filipe. Mas não foi o convite de Filipe que levou ele lá. O Senhor já havia tocado nele. Algo tinha tocado no coração daquele homem que levou ele e direcionou ele para estar naquele lugar, na presença de Jesus. Jesus então assume iniciativa. A iniciativa não é minha, não é sua, não é você que aceita Jesus. Você não tem essa capacidade. O Senhor ele te alcança antes. Seja numa luta, numa dificuldade, numa caverna, numa solidão. Essa semana, um irmão ligou para mim e ele tem uma série de problemas de saúde. Ele é paraplégico. E ele ligou para mim e falou assim: Pastor, estou tão triste, estou com tanta dor. E falei: Oi, irmão. E eu cheguei lá e ele fala, testificando das dores, das dificuldades. Ele falou: Pastor, além das dores, eu sou só de sozinho. Eu estou sozinho na minha casa. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para conversar. Quando chega de noite, ninguém faz companhia. Eu estive falando com ele, ele é cristão há muito tempo, mas aí eu fui falando com ele, fui trazendo um conforto no coração dele. E aí eu abracei ele, cantamos, e aquele homem, irmãozinho, chorou, 70 anos de idade, chorou como uma criança. Nós somos chamados a levar o amor para as pessoas. A demonstração de amor para uma pessoa, ela vale mais do que você recitar a vida inteira dela, dia após dia. O mundo está carente de amor. Tenho falado para vocês, a linha mestra da palavra de Deus, ele é amor, é amor. Demonstre amor para as pessoas precisam. Jesus sabe que Natanael, ele não é convertido, mas ele demonstra amor. Ele olha para aquele homem que tinha um coração duro, endurecido pela lei, e ele, Jesus Cristo, sabia que ele poderia exortá-lo, podia chamar atenção, mas aquele não era o momento. O momento ali era de fazer um elogio, de trazer uma palavra que viesse impactar o coração da pessoa, dele. Palavras que você não sabe, mas que o Espírito Santo sabe. Porque ele ressoa o coração. É por isso que a gente tem que viver nessa dependência, dependência do Senhor. E Jesus Cristo olha para aquele homem, sabendo que ele não é convertido, mas ele sonda o coração dele e observa que ele não era como os religiosos. Havia algo diferente naquele homem. Natanael se tornou um discípulo de Jesus apenas após o diálogo que acontece em seguida. Natanael pode ter sido grosso no começo, mas ele é encontrado como uma pessoa que ouve a voz do Senhor e responde aquela voz. Que Deus diz que as ovelhas ouvirão a minha voz e a reconhecerão. Há pessoas que estão no seu caminho que você acha que não são cristãos ou que não vão ser alcançados, mas que com uma palavra de amor, talvez essa pessoa, ela se abra para o Evangelho. Se você pensa na sua conversão, eu penso na minha conversão. Algo emocional, talvez um fato real. Pessoas se convertem aos milhares no Brasil, mas foi uma conversão verdadeira? Ou foi algo apenas emocional? Será que as pessoas elas conhecem o verdadeiro Evangelho? O que flui do seu coração? Você que é salvo. O que flui do seu coração? Águas doces ou águas amargosas? Você sabia que de uma fonte não podem fluir águas doces e amargosas? Eu não estou falando espiritualmente, estou falando naturalmente. Ou a água ela é doce, ou ela não é doce. Não tem como você uma hora ter doce e outra hora amargo. Mas a gente vive dessa maneira. O Senhor ele nos chama para a transformação. O Senhor nos chama para a mudança. O último versículo que nós vamos estar meditando é em João, capítulo 1, verso 48. Natanael, espantado, ele olha para Jesus e pergunta: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Testificação de quem levou Filipe a Jesus não foi Filipe. Jesus Cristo já tinha visto aquele homem. Na verdade, antes que ele tivesse sido formado no ventre da sua mão, o Senhor já conhecia. Na verdade, antes que houvesse a formação do mundo, céus e terra, o cosmos, o Senhor já sabia da vida de Filipe, já sabia da vida de Natanael. E aquele homem, ele foi todo trabalhado para aquele dia, para aquele momento. O juízo positivo que Jesus faz deixa Natanael sem ação, perplexo. As pessoas hoje estão preparadas para serem confrontadas. Quando você declara amor, a pessoa ela fica desarmada. Uma vez que estava persuadido de que Jesus não o conhecia, a resposta à sua pergunta é, em primeira vista, enigmática. Jesus Cristo olha para ele e fala que já o conhecia antes que ele o conhecesse. Que resposta é essa? De onde você me conhece, Jesus? Eu já te conheci antes de te conhecer. E aquele homem ouve aquilo ali, parece que é uma charada. É uma charada que só aquele que é do Espírito entende. Como que esse homem não me conhecia e já me conhecia? Parece um relato de Natanael, do Rabino lá, Nicodemos. Nicodemos, quando ele fala assim: olha, você, importa você nascer de novo. Ele falou: como é que é isso? Eu vou nascer e entrar de novo na barriga da minha mãe sendo grande? Não cabe. A gente não pode querer entender as coisas espirituais com a mente natural. É por isso que nós somos renovados pelo Espírito, para que a gente entenda essas coisas espirituais. Senão a gente passa direto. A gente não analisa, a gente não vive. E as coisas vão acontecendo, e você fala assim: Deus se afastou de mim, mas Deus está se manifestando. E você não consegue ver, você não consegue enxergar. A qualificação de verdadeiro israelita que Jesus aplica a Natanael, um homem sem falsidade, qualifica-o como alguém que conserva a autenticidade da primeira aliança. Mas ele precisava ser mudado de novo. Só a primeira aliança não servia. Assim como antigamente Deus escolheu o antigo Israel, agora Natanael, como israelita fiel, foi escolhido por Jesus para ter uma nova aliança. Você está nessa nova aliança. Amém? A nova aliança é uma nova aliança em Cristo. Quando você toma a santa ceia do Senhor, você está renovando essa aliança. Quando você entrega o seu dízimo e oferta na casa do Senhor, você olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu confio em Ti. Quando você está na enfermidade, no momento de dor e dificuldade, e o remédio não melhora, você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, eu confio em Ti. Não tem o que fazer. As pessoas não entendem. As pessoas não sentem a sua dor, não sentem a sua dificuldade. Mas o Senhor sente, o Senhor entende, porque Ele, como homem, passou por isso muito mais. João Batista ensinava aos israelitas a terem esse tipo de postura, a postura da antiga aliança, porque não havia uma nova aliança. Mas há uma diferença. Em Sofonias, capítulo 3, verso 12 e 13, diz: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e modesto, que confia em o nome do Senhor. os restantes ou os remanescentes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Está falando de mim, está falando de você. 2.500 anos, 2.400 anos, 2.600 anos atrás, Sofonias já falava de você. Já falava que você seria parte de um povo modesto e humilde, que confia não em instituições, não em saldos bancários, não em aposentadorias, mas no Senhor. Natanael representa e simboliza esse povo, e é identificado pela ação sobrenatural de Jesus, que o vê debaixo da figueira antes que o conhecesse. A verdade é que somos escolhidos de Deus, antes que nós o conhecêssemos. No mesmo caso de Natanael, antes que nós o conhecêssemos, o Senhor já tinha nos escolhido. No caso de Natanael, foi debaixo de uma figueira. Comigo e você, aonde? Num banco? Numa praça? Num centro de macumba? Na rua? Um hino? Uma palavra que alguém trouxe? Um programa de rádio? Situações diversas. Mas sempre, 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 o primeiro passo, ele veio ao Altíssimo. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. A palavra de hoje, Pai, que tem um título que o Senhor é muito mais do que Moisés. O Senhor é muito mais que uma denominação. O Senhor, Pai, é muito mais do que um pastor, do que um apóstolo. O Senhor é muito mais do que uma instituição humana. Mas o Senhor é o único Deus vivo. Aquele que nasceu, aquele que morreu, que ressuscitou e que hoje está sentado à destra do Pai. O Senhor é aquele que nos toca. O Senhor é aquele que nos renova. O Senhor é aquele que nos revigora. A partir do Teu toque, Deus, nós podemos sim ser restaurados. Somos dependentes de Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, pelo privilégio da vida, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido para estarmos vivos, ouvindo a Tua palavra. Queremos, Pai, mais uma vez pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pedir perdão ao Senhor por tudo que temos feito ou deixado de fazer, pedir perdão ao Senhor pelas palavras proferidas, pedir perdão, Senhor, pelos intentos do nosso coração, pelos nossos pensamentos que nem chegam à nossa boca, mas que o Senhor já conhece. Limpa-nos, Pai. Veste-nos, Pai, querido, com alvas, com vestes alvas como a neve, para que possamos ser encontrados com servos e servas do Senhor, em quem o Senhor tem prazer. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.